Foi confirmada a série do The Last of Us, nosso querido jogo... Us, né? Eu falei Us, enfim.
Último dos americanos, Jurandir.
Sim. Exatamente. Aquele jogo maravilhoso lançado no final da vida do PlayStation 3. E depois foi lançado pro PlayStation 4 e agora vai ganhar The Last of Us 2, né, esse ano. Se tudo correr, né?
É, se o coronavírus deixar, né?
Exatamente. E aí foi confirmada a série do The Last of Us com o criador da série Chernobyl, que é maravilhosa. Inclusive, né, eu tenho uma parada quase pós-apocalíptica ali, né, com o negócio do Chernobyl. Acho que foi em cima disso que ele foi chamado, porque o cara criou um visual inacreditável.
Segundo ele, ele é fãzão da parada também, então acho que tem a ver com isso também, pô.
Exato. E vai ser lançado na HBO, né? Série da HBO.
HBO, que é a única dessas produtoras, podemos chamar assim, canais, que a galera sempre olha, né? Quando fala, porra,
confia, sempre confia.
Exato.
Né?
É. Então já tem pontos quanto a isso, né?
É, que vai ser uma grande produção, vai ser, né?
É, vai. A cultura pop, no geral, vai falar pra caralho quando sair. No dia que for lançado, só vai se falar disso nas internet.
Não tá na mão do Damon Lindelof, pra mim já é. Já é uma alegria.
Caraca, mas o gênio da atualidade, o cara que fez o ótimo, essa obra de arte, o cara que fez The Leftovers, obra de arte.
O Edu é muito purista do ótimo aí.
O gênio por trás do fenômeno mundial revolucionário chamado Lost.
O cara que enrolou a gente 5 temporadas. Vezes.
Mas ele tem que enrolar, ele é uma série de TV, mano. Ele tem que enrolar mesmo. Você que caiu no bait dele.
Exatamente por isso, eu caí no primeiro. Aí nos outros eu não caio mais não, cara. Porque é sempre a mesma coisa. Aquele monte de mistériozinho besta que não serve pra nada.
E o Watchmen, o novo, do ano passado?
Ah, eu achei ok, assim. Mas é que o quadrinho é uma barra muito alta, cara. Pra comparar. Tá
e claro. Leftovers, não viu, né? Leftovers.
Ainda não, mas me falaram bem dessa aí. Ainda tô
de arte, o cara é um gênio. Gênio compreendido. Inclusive, ele é o roteirista de Prometheus.
Ele é compreendido.
Que o pessoal criticava e falava assim... Ai, como é que um cientista ia mexer num bicho, não sei o quê? Aí sai a notícia anteontem aí, né? O cientista encontra uma criatura que nunca existiu e ficou mexendo nela aí. Damon Lindelof é um gênio, mano. Desde aqui, não sabe nada. Mas enfim, tem nada a ver com The Last of Us.
Exato.
O fato é, aquilo que nos bastidores do 99 Vidas gerou um fundúncio.
Fundúncio é uma palavra muito boa, mano.
É. Cidadão protetor da família brasileira.
Família tradicional brasileira.
Quando eu falei pra ele, ele falou assim, ai meu Deus do céu, vão enfiar peitinho e nudez em The Last of Us.
Foi isso que eu falei, sim, foi exatamente isso que eu falei.
Não foi não?
Não, ele falou, sexo. Provavelmente vai ter sexo e eu acho que não precisa.
Exatamente, foi isso, aí sim, o Evandro é uma pessoa honesta. Pelo menos alguém honesto nesse podcast.
Não, não é questão de ser honesto ou desonesto, Bruno. É o jornalismo. O Jurandir tá dando aquela sensacionalizada.
Exatamente.
O que é esperado.
Mas tá lá, normal. Mas tá lá. A informação tá lá.
Exato. Ele não tá mentindo também.
Aí ele citou exemplo de quê? De Westworld, né? Que de vez em quando aparece uma giromba lá.
No de vez em quando? Não tem nada a ver isso aí. Vamos começar o seguinte.
Bruno.
O Bruno queria que no Westworld os caras guardassem os androides
de roupa.
Robô de cueca. Comprar roupa. Fashion Week do robô.
Não, mas é bem diferente. Se tá no galpão, beleza. Só que o Westworld começou... É assim. O problema dele... Eu adoro o seriado.
Doutor Manhattan, Bruno. Pirocona bonita.
Uma rolinha assim.
Mas isso aí tem no quadrinho. É isso que eu tô falando. No material original tem. Então aí eles não estão colocando só porque eles quiseram colocar e ponto. Não é isso. O que eu tô questionando no caso do The Last of Us é que a obra original não depende disso pra contar uma história. Mas a HBO, ela tem um certo histórico de botar sexo nas coisas simplesmente porque ela pode. Porque às vezes nem interessa tanto o plot. E a questão não é se as pessoas fazem sexo ou não. Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso é um produto de entretenimento. Você acha que o Homem de Ferro não faz sexo também? Aí é por causa disso?
Não faz. Os personagens da Marvel são todos virgens.
Então, por isso que ele tem a filha lá.
Personagem da DC transa.
Ó, a Last of Us, ela e seus amigos, eles são pessoas como a gente, que dão merda no mundo e são seres humanos. E aí, se ela acordar um dia sem camiseta e for escovar os dentes, o que tem de mais a HBO mostrar isso?
Deixa eu fazer uma pergunta pro Felipe. Felipe, por favor, você que tava lendo a classificação indicativa aí do The Last of Us 2, né, o jogo que vindouro, que está chegando aí, Você pode repetir pra nós quais são as características do The Last of Us 2? Os pontos, né, no caso.
Segundo a classificação que saiu lá, que é a dos Estados Unidos, né, da ESRB. M, né, o Mature, que é 17 pra cima. E as palavrinhas lá, as buzzwords que eles botaram é Blood and Gore, que seria sangue e... Gore é uma parada meio difícil de traduzir, né?
Essa o Jurandir vai pegar a referência. Gore é tipo o que o Sam Raimi e o Peter Jackson faziam antes de ficarem famosos.
Olha aí, exatamente.
Violência intensa. Linguagem forte que eles botam, mas é a linguagem suja, né? Palavrão e coisa do tipo.
Inapropriado, mundfuck.
É, uso de drogas. Também normal, né?
Até aí, terça-feira, calçadão de Osasco. Tudo que você falou aí.
Exatamente.
Só aí é o calçadão do condomínio aqui de casa.
E depois as duas últimas que é nudez e conteúdo sexual.
Ixi,
então, aí depende do horário. Aí não pode, né? Aí, pô. Como é que... Protejam nossas criancinhas.
Videogame não passa na TV.
Aí é difícil.
Tem uma questão...
Bruno, não vai poder jogar...
Não, mas eu vou poder trazer isso pra vocês.
The Last of Us na frente da sua mãe.
Nudez nos videogames, sabe o que significa? Não quer dizer que vai ter nenhuma parte do corpo à mostra. Eu vou dar um exemplo pra vocês do que é considerado nudez nos videogames segundo o rating. Se a pessoa está, vamos supor, uma mulher, tá? Imagina uma mulher. Se ela está de costas para a câmera, sem sutiã, não pode não estar aparecendo os seios. Isso sutiã? É considerado no sutiã.
Gostei do francês aí. Francês. Vou levar o coucher. Mas se a pessoa está com as costas peladas, sem sutiã...
Então, tá, mas é bem diferente do que a HBO faz, né, querido? Do jeito que vocês estão falando do The Last of Us, tá parecendo que vai todo mundo aparecer de nu frontal virado para a câmera. E não é.
Mas foi você que falou tá isso. Falando?
O pós-apocalipse devia ser assim, cara. A pessoa devia largar mesmo e foda-se, andar todo mundo pelado na rua.
Opa, é construto social.
Mas existe uma sociedade ainda lá, rapaz. É tipo The Walking Dead. As pessoas transam, vai ter gravidez.
A questão não é isso. A questão é o quanto isso é relevante pra mover o plot. Só isso. A questão é essa. Na minha visão, você consegue contar a história de The Last of Us plenamente sem precisar colocar esse tipo de recurso.
As pessoas estão confinadas, Bruno. Quando tá confinado, é foda. Aí o pessoal transa, mano. É que nem Big Brother aí.
Tem pra fazer.
Acho que TV não existe mais, internet não existe mais.
Sinal da internet caiu, Bruno. Você vai fazer o quê?
Não tem mais Netflix, não tem mais HBO Go. Só resta transar, mano.
Transar e não morrer. É só isso que dá pra fazer nesse mundo aí.
E no trailer já mostra beijinho, né? E no trailer da The Last of Us 2 já mostra beijinho e tudo mais. Então, meu filho...
Mas beijar não tem problema nenhum, Júnior. De que problema que tem beijar? Ninguém tá falando nada de beijo, você tá maluco?
O problema é a piroca gratuita, Bruno, é isso?
Não tem nada a ver com ser membro masculino ou feminino, isso não tem nada a ver, a questão é...
peitinho gratuito, que seja.
Não, independente do que seja, a questão é, e isso é só minha opinião, gente, eu posso estar totalmente errado, tanto é que HBO fez sucesso por causa disso, mas eu acho
Bruno
que
Damares.
Isso, na verdade, tira da obra ao invés de agregar. Se ela não é algo relevante pra mover o plot, na minha visão, isso vai mais tirar... do que acrescentar. Se um filme... Eu vou dar um exemplo de filme, por exemplo. Se o filme ele vai ser PG-13, e aí só porque eles querem subir, botar uma cena qualquer que não vai mover o plot pra subir pro rating 16, por exemplo, pra mim isso é desnecessário. Por quê? Qual que é o intuito de colocar isso? Entendeu? É só isso que eu tô dizendo.
Ô, Bruno, as pessoas transam, Bruno.
De novo esse argumento, eu sei disso. Isso é um fato que eu nem posso mudar. É a HBO que vai fazer, ela vai fazer do jeito dela. A única ressalva que eu tenho é que aí, o Felipe até mencionou isso bem offline, eu sou uma pessoa do co-op até pra assistir série. Então, eu gostaria de assistir o seriado The Last of Us, porque eu acho uma história super bacana, com a minha família, com meus familiares na sala. Agora, se vai ter isso, eu não vou. Quem
Por
faça
quê,
isso...
Mano? Tu acha que as pessoas não transam?
De novo isso, Jurandir, eu sei.
O fato de você estar...
Jurandir, existe sexo no mundo, as pessoas fazem sexo, isso é óbvio. Isso não quer dizer que eu deva sentar num sofá com a minha mãe pra assistir um seriado enquanto estão fazendo sexo. Tem...
Mas, Bruno, não tem na novela das nove que eu sei que tu assiste?
Eu não assisto novela, senhor Jurandir. Senhor
Amor de mãe. De vez em quando aparecem uns pega-pega do compasso.
Não assisto novelas. Não assisto novelas. Eu assisto novelas de comédia e isso foi até o início dos anos 2000. Minha aventura com novela foi 4x4, Vamp e Bete a Feia original da Colômbia. Foi isso.
Porra, 4x4, altas bundinhas gratuitas, direto.
Babalu e Raí.
Tiquititas você assistiu?
Chiquititas. Mas era outra época também. Anos 90. Anos 90, tudo podia. Tudo podia.
Caraca, no Chiquititas tinha no Deixe também. Agora eu tô sabendo.
Não, Chiquitita não, mano. Falando de 4x4, rapaz.
Então.
O Bruno,
mas o ponto não é esse. Eu sei que as pessoas fazem sexo e a prova disso é que nós estamos aqui conversando. Só que isso não quer dizer que todo seriado precisa. E de novo, não é que seriados não justifiquem ter. No caso, eu até falei isso. No caso do Game of Thrones, ele justifica porque na história que eles querem contar, tem parte do contexto que é isso. O The Last of Us conseguiu contar a história que ele contou no videogame sem isso. Então,
mas
isso
que eu o que é que garante, Bruno, que The Last of Us vai começar com a giromba do Joel? Do nada.
Agora assim. Tem que ter. Lavando, né? Lave o seu pito. Aí o Joel lá.
Bom dia, gente. No mundo pós-apocalíptico.
É. Pra dica de higiene.
Ainda mais que é o criador de Chernobyl, ó. Se o contexto nunca foi esse, de nudez e tudo mais, e o jogo nunca demonstrou isso, não tem por que ele colocar. Tu tá pré-julgando o fato de ser pela HBO. A HBO, ela dá liberdade criativa pros seus criadores poderem colocar o que eles acham que é interessante. Eles não falam assim, gente, bota chega, um peito aí, rapaz.
Chega lá,
bota o Chernobyl, aí, Chernobyl bota não tem, uma rolita né? na cara
não
da
tem,
câmera.
Não tem no dedo.
Chernobyl não tem. Chega lá, o Jurandir, tô com uma ideia de seriado aqui, quatro moleques falando de videogame antigo, nostalgia. Aí o senhor HBO, vai ter
rolo ou não?
aí se eu falar que não, o projeto é rejeitado na hora.
Rejeitado, automático. Mas na cabeça do Bruno é assim. Que eu falei é o seguinte, eu não gostaria que tivesse. Eu vou ficar muito feliz se a HBO fizer um seriado The Last of Us e não colocar isso, porque eu vou poder assistir tranquilaço na sala com a minha família e vamos conversar. Boa. Sabe por quê?
Assiste sozinho, não pode ter Bruno. Sexo, mas pode ter o cara com a machete arrancando a cabeça do outro. Que
provavelmente vai acontecer. Aí pode. Aí é permitido. A violência é tudo permitido.
Isso aí é na opinião de
Bruno,
vocês.
E o Bruno gosta dessas coisas porque ele é
não
fã de
gosto.
UFC.
Não
e
gosto.
Assiste toda vez que tem UFC, ele assiste
não
que eu tô ligado.
Gosto.
Carrega e posta toda hora aí.
Não, peraí, o UFC é
pode
diferente.
Crer, né? Paga o UFC, UFC é lá.
O UFC assim, é abrindo a cabeça dos outros com um machado, assim, pra ver com a família é suavão. É,
não, mas eu beleza. Não assisto filme. Por exemplo, Jogos Mortais. Eu não assisto em família, não vou colocar minha mãe pra assistir Jogos Mortais.
Por
aliás,
quê?
Eu mesmo. Ó,
que é violento?
Coisa curiosa. Eu mesmo parei de assistir Jogos Mortais em função porque pra mim não tem tanta graça. Sabe o que eu acho curioso? É que, na minha visão, vocês. Tem uma visão muito adolescente do que tem que ter nas coisas, cara. E é justamente o contrário. Sabe por quê? A pessoa...
Peraí. Ninguém tá falando que tem que ter. Tá falando que
exato.
Se der, whatever,
tá questionando porra. O fato de tu ter ficado pistola com a possibilidade. E olhe lá de... Ninguém sabe se vai ter.
Não é só porque tá lá no rating que pode ter que os caras vão colocar, pô.
Eu não vejo graças nessas coisas porque justamente hoje, como adulto, isso não é proibido pra mim. Então, se eu quiser ver essas coisas, eu vou atrás e encontro, e não tem problema nenhum. Eu não sou mais o Bruno adolescente ou pré-adolescente que tinha que ver Cine Privé escondido
e
dos outros. Eu não preciso mais disso.
Não, ninguém vê isso com família, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que, exceto casais, ninguém faz... Assiste assim, aí... Vou chamar assim... Ei, Bruno, vai assistir um filme pornô?
Fala, Bruno, não, tá de bobeira hoje? Baixei um pornozão aqui, 4K, monstro.
Aliás. Ei, Felipe, bora lá em casa. Saiu um filme pornô novo do X-Video, tu faz a pipoca aí, a gente vai assistir.
Ah, vou levar uma cerveja aí, mano.
Traz a pipoca e a manteiga.
Entendeu? Entendeu como é uma situação estranha?
É, mas não é a mesma coisa, pô.
Quem quiser fazer isso, fica à vontade, não tem problema nenhum.
Não, você vê que a gente evoluiu de ter nudez na série do The Last of Us pra parada virar um pornô, né?
Fazer rolê de ver pornô.
Regra 34, mandou um abraço.
The Last of Us aí vai ser um clássico, jovem
tomara,
clássico.
Eu torço.
Já nasceu clássico.
Eu torço muito, eu gosto.
Mas deu pra entender, o Bruno tá triste porque vai ser feito pela HBO, né? Ele queria que fosse feito pela Universal, pela Universal.
Não, pela CW.
pela Disney.
CW, pai, PG-13 total. Não, mas a Chernobyl é boa pra caceta, assim, cara. Sim.
Não, Edu, caceta não pode. Aí, como assim?
Não, a HBO tem qualidade, assim, inquestionável nos produtos dela. Isso aí não tem o que discutir. Qualidade no produto tem, isso aí...
Mas
não...
a rola...
Mas o peitinho e a piroca não pode.
Pode, cara, mas se tiver...
A quest zona lá no Metal Gear 5 é da hora pra jogar com a família.
Nossa, tem uma série da HBO que se o Bruno visse ele ia passar mal, então, que é Euphoria.
Caraca, o Bruno ia morrer.
A puta série da hora pra caramba. Boa pra caramba a série.
Bruno, pois deu play e já caiu fedendo. Vocês estão entendendo errado. O que me deixa triste não é o fato de... Por exemplo, eu assisto Westworld, mas eu não assisto... Assim, eu comecei assistindo...
Você usou a palavra, você usou a frase, o que me deixa triste. Você tá ali assistindo Westworld, pá, da hora, mó trama, porra, pô, Twitch. Aí vem um peito, aí você
muda de canal triste, assim, né? Desliga tipo assim, a TV.
O sentimento é tristeza,
não,
tá ligado?
Vocês não estão entendendo. Eu fiquei triste com Westworld porque, assim, Westworld, na premissa, era um seriado que eu gostaria de assistir em família pra gente discutir o tema.
Não, eu fiquei triste com aquela segunda temporada maluca do caramba lá, né?
Não, então também, mas aí, por exemplo, quando começou a pegar mais essa parte da, assim, da intensidade da nudez, eu tive que parar de assistir em família. Isso me deixou chateado.
Mas, porque, Bruno, sabe eu como vou é que você assistir sozinho não as coisas, Bruno? Um exemplo. Tem que assistir sempre em família.
Quando sair o Last of Us, eu vou baixar todos pirata, editar, tirar as partes de sexo e upar pra você, pra salvar seu momento com a família aí.
Obrigado.
O Bruno quer co-op até na hora de assistir série, mas já é isso. Enfim, vambora. Eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Edu Alhai.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
Esse é o 99 Vidas. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez estamos de volta com a nossa série Pancatop. Este clássico que encerrou. Na verdade, né, tiveram muitas mudanças de um tempo pra cá, né? A gente completou a ordem do time anterior e aí o Felipe chegou. Felipe, ele vai ter sua vez pulada, né? Que a gente prometeu. E promessa aqui no 99 Vidas, rapaz, promessa é dívida. Não tem nada que a gente não tenha prometido, que não tenha feito aqui. Confere?
Tá aí o cast do Devil May Cry pra dizer, né? A gente prometeu que um dia sairia, saiu.
Demorou 10 anos, mas chegou, né? Dessa vez, nosso ilustríssimo editor Edu Alhai está aqui com a gente para fazer o seu Pancatop. Olha aí que bonito. O Edu que colocou todas as nossas músicas, né? Pedidas pelos participantes aqui no 99 Vidas.
Todas e as de fundo também, inclusive.
Olha aí. E era sempre alguma coisa que era relacionada ao participante ou aos jogos que foram...
Alguma sim. Cara, sempre tem alguma...
Alguma conexão. Algum
tu fica triste, Edu, quando a gente tá falando, tipo assim... Ah, mas... Pô, até o Sonic do Dreamcast, não sei o que e tudo mais. Aí começa a tocar de fundo aquela música do Sonic do Dreamcast. Aí ninguém repara e tu tá lá, caraca.
Não, mas é normal, né? Trabalho de produção, normalmente, assim, não fica, não, nos bastidores.
Mas é legal quando o pessoal repara, né? O pessoal manda. Sim, de vez é em quando. Caraca, aquela música que tu tocou no minuto 32 foi muito foda e tudo.
Não, bastante gente curte, cara. Bastante gente dá um retorno quanto a isso, né? Ah, tocou.
Tu acha que acaba sendo um easter egg?
Dependendo, porque eu coloco muita música, às vezes eu pego, principalmente nas aberturas, né? Eu coloco muita música de uns jogos meio desconhecidos, às vezes, assim, vira e mexe, bate o cara que curte o joguinho e fala, caraca, tu lembrou desse jogo e tal. É bem legal.
Aí. Explicar pras pessoas o que é o Pancatop. A gente tá fazendo uma rodada, a primeira rodada do Pancatop, em que cada participante do 99 Vidas escolhe as suas 10 músicas favoritas dos videogames de todos os tempos. Então, a edição 355 foi o Pancatop volume 1, com as minhas músicas favoritas de todos os tempos. A edição 367 foi o volume 2 do Pancatop, foi as escolhas das 10 músicas do falecido Snobre. O pessoal não gosta disso, não. O 99 Vidas 375 foi o Pancatop volume 3, com as músicas do Evandrilson de Fritas. Inclusive, na capa tem verduras transgressoras, não sei porquê.
Provavelmente foi porque você falou que tava comendo mais verdura, que tinha que deixar de comer
verdade.
Alguma coisa.
Eu acho que essa ideia foi até minha.
Pode crer, olha, provavelmente é o Duque me falou, caralho, a frase da capa devia ser verduras transgressivas.
É esse o episódio que o Jandir fala que descobriu o alface, é um bagulho assim?
Oh, é. Que o Bruno fica incrédulo.
Mano, também é. Eu entendo, nesse caso eu entendo a revolta do Bruno.
O objetivo do Bruno é me desmotivar. Eu venho com a novidade.
Mas sua novidade é alface, Jurandir. Você tem 37 anos nas costas. Caralho. E a sua novidade é alface.
aprendeu a colocar molho na salada, Bruno.
Aí ele veio com alface. Alface americano, mano.
Descobriu o alface, entre aspas. Descobriu o molho ranch, sei lá, que é qualquer coisa que bota no alface aí.
Caralho. Alface americano com aquele crocante todo. Vocês também não entendem que todo dia é uma descoberta. Não tem um participante do 99 vezes aqui que em uma época falou que jogou o Enduro sem saber que podia frear? Tinha um botão de freio?
Fui eu que falei, mas aí ninguém sabia também, né?
Todo mundo falou que ninguém sabia, né?
É só você escutar o cast que você mesmo falou e dá pra frear?
Bruno, em sua homenagem, 99 vidas 385, foi um pancatop, volume número 4, pro Bruno Carvalho, né? Escolher suas 10 melhores músicas. Cara, é uma série bem bacana, é uma ramificação do nosso pancadão, virou pancatop, e a gente pensou assim na época, cara, completamos o ciclo aqui, o Edu poderia escolher suas 10 músicas favoritas, e aí a gente pensou assim, a cada 10 edições a gente vai fazer um pancatop novo. Só que o próximo pancatop seria exatamente no período dos melhores jogos do ano, e a gente adiou, e aí chegamos aqui para a nova rodada dos melhores de todos os tempos. Dessa vez é o Edu, e daqui 10 edições vai ser do Felipe, e a gente encerra esse pancatop de melhores de todos os tempos. E a gente começa um novo pancatop sobre outra coisa, né? Um jogo, uma franquia, alguma coisa do tipo assim. É bem legal, uma forma da gente relembrar clássicos dos videogames através das músicas, né? Que fazem parte aqui. Eu sei que eu editei podcast há muito tempo, Bruno Carvalho também. E Edu edita, né, há um tempão também, o 99 Vidas, e ama trilha sonora de videogame. Não que o Evandro e o Felipe não também gostem de trilha sonora de videogame, mas quem edita tem uma satisfação, né? Tem uma satisfação com música, né?
Não, mas todas as escolhas de vocês foram bem legais, assim. Inclusive, eu até me coloquei uma condição de não repetir, né?
Gostei da...
É, porque assim, várias ousadia. Músicas que vocês escolheram... provavelmente entrariam na minha lista também, né?
City 12, rapidamente.
Ah, o tema do Nathan Drake entraria, com certeza. Still Alive, do Mirror's Edge, entraria, com certeza, também. Acho que a Into the Wilderness também, acho que entraria na minha lista. Várias músicas que vocês escolheram. Compass, provavelmente, entraria também.
São 3 edições excelentes, né, cara? Pra você ouvir... Aliás, 4 edições excelentes pra você ouvir. E dá uma nostalgia, né? Uma viagem no tempo através dos jogos e utilizando músicas, né? Que é uma coisa muito bacana.
É o tema do Skyrim, entraria, com certeza.
Nossa, o tema do Skyrim, demais, mano. Exatamente. O bom que foi o Evandro que escolheu isso assim. Eu nem escolheria, né?
Não tô nem joguei. Esse jogo.
Eu nem joguei o jogo.
Nunca joguei, nem vou jogar. E uma coisa curiosa no meu é que a galera ficou louca que eu não escolhi Portal, mano. Até hoje o nego me manda mensagem, caralho, como assim? Tem tatuagem do jogo e não escolheu a música, olha lá.
Esse cara fica pessoalmente ofendido assim, né, cara?
É, então. É tipo o Jandinho fazer algum bagulho relacionado a cinema e não falar do Rei Leão, tá ligado? A galera se sente mal, maluco.
Eu acho, inclusive, que a gente deveria reeditar os posts dos 4 pancatops lançados com os links das músicas mesmo, para as pessoas saberem e poderem ouvir também, no, né? Porque muita gente pergunta assim, ah, mas qual foi aquela música mesmo? O cara tem que voltar no podcast e acaba nem sabendo direito como achar aquela música específica, e seria bacana a gente colocar no post. Por isso, fica a dica aí, viu, Evandro?
Tá bom de ter isso aí? A pessoa vai se dirigir até o post do 99 Vidas 399, e aí lá tem a gloriosa planilha, que foi o que guiou a gente durante o programa inteiro. E na planilha, os caras fizeram não só isso, mas como uma playlist no YouTube de cada pancatop.
Inacreditável.
Trabalho impressionante mesmo.
Tá lá, tá, pode ir lá na planilha que tem lá. Tem uma playlist de cada pancatop. Playlist tá lá, todas as músicas na ordem.
Eu vou colocar pancatop aqui no... Pancatop.
Pode ser que esteja não listado, mas na planilha eu tenho certeza que tem.
Eu vou falar que eu demorei acho que 2 dias pra terminar aquele programa. E se não fosse pelos caras, demoraria mais. Os caras colocaram até os
timestamps. Sim, eu falei pro Edu, o programa tá foda pra você editar, você vai se fuder. Só que isso aqui vai te ajudar muito, ó. Aí eu mandei a planilha pra ele antes.
Porra, tem mesmo?
tem, os caras são malucos, mano. A gente não falou nisso no programa, sabe por quê? Porque eu só vi depois. Mas tá lá.
Tem um ouvinte, não me lembro o nome, depois até coloco nos comentários, que ele fez uma playlist lá no Spotify com as músicas que tocam no final dos bônus, assim, todos os finais dos bônus.
Caralho.
Pô, nós ouvintes 99 são maravilhosos. Oh,
a galera da planilha é tão maníaca que tem não só a playlist dos Pancatops, e tem as playlists dos Pancadões.
Dos Pancadão também, é.
No YouTube. Tem o Cast. Caraca, 30, tem o Cast 51, o Cast 73. Todos os Pancadão que a gente fez, os 9 volumes, tá lá, tem playlist. Abre a planilha. Cast 399, aquilo ali é o...
Dossiê 99 Vidas.
É.
Porra, eu achei no YouTube o meu Pancatop. Não achei dos outros, não.
Então, pode ser que esteja não listado, mas vai na planilha que tem todos os links.
Mas que orgulho. Olha as minhas buscas, caraca, mano. Donkey Kong 2, To The Moon, Life Strange. Bonito. Gostei das minhas escolhas.
Gosto, eu tenho.
Imagina o canal e fala, caralho, você escolheu buscar merda.
Aí não rola, né?
Tem até do Yoshi Island que eu coloquei do Flower Garden, excelente.
Boa, boa música.
Ô Edu, por favor, vamos lá começar o seu Pacatop aí, das suas 10 melhores músicas de todos os tempos. Olha a responsabilidade, hein? É muita responsabilidade aí. Por favor, qual a sua primeira música?
Vamos lá. Como eu comentei com vocês, eu procurei não repetir músicas, mas jogos, assim, não tem como não repetir, né?
Sim.
E eu coloquei músicas, assim, que... tanto que eu gosto muito, e músicas que marcaram, assim, minha uhum. vida jogando videogame. E essa, inclusive, é uma das primeiras discussões que eu tive com o meu amigo Bruno Carvalho, que eu amo essa música, cara. É uma das minhas favoritas, assim, do jogo. Já vou até comentar com vocês aí que é o Donkey Kong Country 1 e a nossa querida Gangplank Galleon.
Já tá tocando na cabeça de todo mundo.
Uhum. Cara. E porque eu adoro, velho. Eu me lembro esses momentos que ficam gravados na sua cabeça, assim, de quando você joga aquela coisa a primeira vez. Eu lembro até hoje de ter chegado lá no K-Roll e começar a tocar a música. E depois, conforme o tempo foi passando, que eu fui percebendo que essa música é, porra, é bem heavy metal. Assim, cara, se o Iron Maiden fizesse essa música, o povo ia achar da hora e ia falar, porra, a música da Iron Maiden.
Não, é porque ela tem uma escalada, né? Ela Exato. Muda o gênero pra dela caralho. No meio Sim. dela, né?
Começa a piratinha, né?
Aí depois fica...
Aí entra o baixão, né?
O baixo, 30 segundos ali mais ou menos, entra o baixão bem marcante e tal.
Aí tem uma virada de bateria assim, aí vira Iron Maiden, né? Depois. Pô, é muito bom, cara.
A gente tá o quê? Qual foi o primeiro cast que a gente citou David Wise, será, mano? Porque a gente tá uns 8 anos endeusando esse maluco. E toda santa vez que aparece trilha de Donkey Kong, não tem como, mano. É surreal o que esse cara fez, maluco. Num cartucho de Super Nintendo, vai tomar no cu.
A gente tem os 99 vídeos sobre vários jogos da franquia Donkey Kong, né? Donkey Kong 1, teste número 46, feito há 8 anos atrás aí. 99 vidas 77 sobre Donkey Kong 2. 99 vidas 111 pro Donkey Kong 3. E 99 vidas 344 pro Donkey Kong Country Returns e o Tropical Freeze, né? Tem aí conteúdo pra caramba sobre Donkey
Kong. Tem o próprio... sobre o David Wise, né? Acho que é.
E tem um podcast sobre o David Wise, exatamente.
Sensacional aquele programa. É incrível na Gangplank Galleon que a viradinha de bateria dela é como se fosse uma virada de bateria de metal mesmo, só que feita com aqueles instrumentos do Donkey Kong, meio tambor, assim, essa parada meio tribal. Cara, é genial, assim.
Uma coisa curiosa que a gente vai ter nesse Pancatop aqui, ó, que é a primeira vez que tem alguém que conhece de música falando sobre as músicas que a gente
sabe falar de verdade.
Porque o Edu, não sei se a galera sabe, mas ele é música,
hein, rapaz.
É, caralho. A gente só gosta de ouvir música de videogame. O Edu não, ele sabe o que ele tá falando.
Um dia o Edu vai fazer a música do 99 Vidas.
Ô, louco.
Seria foda, hein, Edu.
Cantada do 99 Vidas. É, Edu, responsabilidade aí, viu? Vai fazer o funk do 99 vezes.
Felipe, sabe tocar alguma coisa, Felipe?
Ah, toca o terror aí, que precisar.
Punheta. Porque eu juro, se o Bruno só toca a campainha. E olha lá.
Eu tocava violão quando era moleque, mas era só pra enganar nas festinhas, né?
Aqueles quatro acordes safados da Legião Urbana, que encaixa todas as músicas.
Não, mas Legião Urbana...
Não, eu quando era pivete, eu comprei uma... Eu ganhei de presente do meu pai uma gaita. E eu imagina. Só fazia aquele... Não, nada, saia nada assim.
O Jurandir tocando é aquela do Jurassic Park lá, aquela.
Ah, oh, maravilhosa, né?
Na sua cabeça tá saindo até da hora, tá?
Ele um Morricone, assim, na sua cabeça.
Se fizesse que nem o Morricone, que faz? Aquele ali era maravilhoso, né? Do Homem da Gaita, né? Excelente música, Edu, por favor, sua segunda escolha do seu Pancatop.
Poxa, lá, segunda escolha é uma música de um jogo que é uma continuação não tão badalada de um jogo que é aclamadíssimo, assim, né?
Ó. Oh.
E que eu joguei, porra, eu joguei bastante na época, eu tenho certeza que uma galera também tem um sentimento por esse jogo. E vira e mexe, eu acabo usando essa música também em alguma edição. As 99 vidas, várias vezes, cara. A galera que curte música aí, com certeza já ouviu. Que é a Time Scar, a música de introdução de Chrono Cross.
Entrado nenhuma vez ainda?
Não.
Caralho, moleque.
Pô, isso é um clássico, né?
Hino.
Inclusive que nós que estamos na nova fase 99 vezes, muitos RPGs estarão de volta aqui e vão ser abordados, e Chrono Cross é um deles, né? A gente precisa falar sobre a continuação de Chrono Trigger, né? Continuação, né? Entre aspas, né? Espiritual aí. Mano, de continuação, né?
Mano, eu lembro, talvez eu já tenha até falado isso aqui no 99 vezes, mas enfim, 10 anos, quem é que sabe? Quando tocou essa música na Videogames Live que eu fui a primeira vez, ali depois de um minutinho é a hora que ela sobe de vez e embala.
Aquela flautinha.
É. Tipo assim, metade da galera do lugar chorando desesperadamente. Foi a primeira vez que eu vi adultos barbados emocionados naquela quantidade. Não, no tal, não conheci o Bruno naquela época ainda. Mas se ele tivesse lá, provavelmente o olho deu uma marejada. Mano, eu fiquei em choque, tá ligado? Porque eu falei, caralho, olha que foda. Tanta gente emocionada com essa parada. E também era um jogo que eu não tinha jogado, mas eu achei a música foda. É. Eu já conhecia a música e tocando ali ao vivo achei animal.
Eu acho engraçado, mano, muito bom. A impressão que dá é que Chrono Cross, ele tem uma trilha sonora mais famosa do que o jogo.
É, acho que sim, pode, cara. Ser. Acho que as músicas são até mais conhecidas.
A da abertura
é porque o Chrono Cross, ele saiu meio que tarde, assim, no PlayStation, né? Que ano, você lembra, Bruno, que ano que era?
Acho ele, que foi em...
Já não é de 2000?
No... 99, é, acho que 2000. No início dos anos 2000. 99 é 2000 mesmo.
É bem tarde, assim. É engraçado que ele é um jogo que acho que aqui no Brasil a galera ama muito, né? Mas acho que é por causa muito do próprio Play 1, né? Pela situação do Play 1, sim, assim, tá ligado? Tipo, porque o console que a galera teve muito, né? Você começou a popularizar videogame pesadamente no Brasil, o Play 1 foi um deles, né? Por causa... ele era muito barato.
Mas é porque os RPGs funcionaram muito no PlayStation 1, né? Porque todo mundo jogava todos os jogos, e como saiu muito RPG no PlayStation 1, a galera meio que se acostumou a jogar RPG, né? Acho que foi o videogame que as pessoas mais jogaram RPG foi no PlayStation 1, né?
Sim. Durante a vida inteira, o Chrono Cross mesmo tava quase lançando o PlayStation 2 aí. Teve o outro que foi dessa época também, que eu amo lá, que é o Vagrant Story, que é um puta de um jogo, cara. Sim. Que...
Fantástico.
É, mas só que o Chrono Cross não tem aquela... o quarteto fantástico do Chrono Trigger, né?
Não, assim, como jogo, eu acho que ele é um pouco aquém, assim, né, do...
A maioria dos jogos são um pouco aquém de Chrono Trigger.
É isso,
né,
que
cara?
É foda.
Chrono Trigger foi o Dream Team que os caras formaram pra fazer. Eu até comentei com o Diogo, nosso querido Diogo Revert, que o Chrono Trigger, cara, é um jogo que, por incrível que pareça, vou decepcionar muita gente agora, mas que eu nunca terminei até hoje, tá ligado?
Ô, louco, pelo amor de Deus.
Eu sempre jogo, chego até ponto, assim, e acabo, por alguma razão, acabo parando. Mas eu me comprometi que esse ano eu vou terminar.
Por favor,
mas
pelo
amor RPG
Deus.
É um gênero que muita gente começa, muitos, existe, né? E dificilmente termina tudo que começa, né?
O próprio Chrono Cross é um que eu nunca terminei também. Isso porque Chrono Trigger é um dos meus jogos favoritos da vida, assim, disparado.
É engraçado que Chrono Cross eu lembro de ter terminado e Trigger até hoje. Mas ainda assim, você percebe que o Chrono Trigger, ele tem um valor de produção.
Mas RPG, eu penso que RPG, quanto mais velho você é, se você sai da transição ali de criança pra jovem adulto, você aproveita melhor os RPGs. Você passa a compreender melhor determinadas coisas e você dá mais valor. Né?
Só que de forma inversamente proporcional, você tem bem menos tempo pra jogar esses jogos gigantes.
Exatamente.
Então é difícil pra caralho.
Pegar, sei lá, Final Fantasy Tactics, que pra mim é o Game of Thrones do videogame, assim, eu amo aquela porra. E...
Quem tem peitinho?
Não.
É o Game of Thrones. Game of Thrones.
Conforme eu fui rejogando, quanto mais eu rejogo, mais a história me pega, assim, eu acho sensacional a parada.
É, maravilhoso. É, excelente escolha, Edu, por favor, sua terceira música desse Pancatop.
Olha aí, minha... terceira música é uma canção muito conhecida dos fãs de games, um tema. E ele não é, assim, digamos, complexo, mas, cara, é uma música que eu amo e tenho certeza que muita gente ama também. E eu vou mandar ela nessa versão aqui, ó. Se eu falar a versão, vocês vão sacar. A da Video Game Orchestra, com a querida Ingrid Gertz cantando, que é o nosso tema de Metal Gear Solid 3, o Snake Eater.
Oh, caraca, sobe a sua menina. What a thrill. With darkness inside the night, what a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you.
frog. This ordeal, this trial to survive. For the day we sing the Lord in the land. Not for honor, but for you. In my time, there'll be no one else. Crown is the way I pray to you. I'm still in the dream.
Metal Gear, né?
Essa música já é sensacional, essa versão ao vivo do Video Game Orchestra é demais, assim, né, velho?
Inclusive, a gente precisa continuar a nossa saga no 99 vidas, hein, Bruno? É, a gente parou no Metal Gear Solid 2, né? A gente tem que fazer do 3 aí, hein?
3 é bom, hein, mano? Caralho.
Sim, senhor.
Né, a gente fez o Metal Gear Solid 1, 99 vidas 80. A gente fez sobre o Metal Gear 2, 99 vidas 183. A gente precisa retornar aí a saga, né? Tem muitos jogos se a gente falar de Metal Gear, né?
É, e curioso, o Evandro fala do Sky, nessas paradas, mas eu acho que daqui eu sou menos, digamos, fanático por Metal Gear, assim, cara, mas as músicas e a ambientação eu adoro, principalmente a Snake Eater, que ele pegou a parada meio James Bond, assim, né?
É,
que
100% aquele... James Bond, 100% é. Música de abertura de James Bond.
Exatamente, seria facilmente um tema do James Bond. Trocando uma coisa aqui ali na letra. Ela tem muita vibe, cara. E ela é aquilo, né? Ela representa muito a história do Snake e tal.
É,
mais
total.
Intimista. Mano, esse jogo.
Excelente. Tô ouvindo aqui a música. É um... Dá uma certa nostalgia, né? No Metal Gear Solid 3, inclusive.
É, muito boa, cara. Essa versão é ao vivo. Eu gosto de colocar versões ao vivo, assim, porque ao vivo a gente pega mais um feeling, assim, mais sentimento. Bem, então, estúdio é fácil, né, cara? Estúdio você faz o que você quiser, assim, ao vivo é...
Sim. Eu, quando conheço uma música que eu gosto, assim, no Spotify e tudo mais, eu sempre vou no YouTube procurar a versão ao vivo da música, aí, pra ver como é. Ver se as pessoas estão reagindo tão bem quanto eu reagi à música ouvindo, sabe?
A própria pessoa cantando ao vivo também é diferente de você... Tipo, você vê o vídeo da pessoa cantando aquela música ao vivo e...
Exato.
Versus você só ouvir ela cantando no fone é bem diferente.
Até quase que eu dei uma... Se bem que assim, eu tenho até uma... Poderia até roubar por... com os backgrounds, mas...
Seria honesto. Se você quiser colocar 20 músicas, a gente vai fazer o quê?
É, não vai fazer nada.
Não, porque eu podia colocar no background que eu quisesse, mas eu não vou roubar. É porque tem umas coisas que eu pensei em colocar na lista até, que eu me lembro que... Só a caráter de citar, que eu até usei nos primeiros programas do 99, que é um cara que eu adoro, do Gavin Dune lá. Lembra, Bruno Felipe, que eu até mostrei pra vocês aquela versão lá que ele fez da música? É uma música dele mesmo. Procurem, é Miracle of Sound, né? O Milagre do Som. É um cara conhecido, assim, um artista independente conhecido. Tem no Spotify, tem no YouTube. Até deixo nos comentários o link. Até aproveito aqui pra acreditar o cara que eu usei a música lá, aquela que ele fez em homenagem ao Dragon Age. Eu acho que, porra, aquela música é demais. Eu só não coloquei na lista porque priorizando videogames em si, né? Essa música, na verdade, seria uma versão.
É o Gavin Dunn?
É, Miracle of Sound, é sensacional.
Bota um trecho aí, rapaz.
Lost enigmas in the dust. I cannot remember, though they tell me that I must. Sky is torn asunder, fear that breaks the brave will not drag me under, climb out of the grave. Make a sign or false define this mark of worth I wear. And are these faithful scars I bear? Stand side by side, carry all as one, we can bear this weight. Stand side by side, we won't
come undone, for the hands that will carry us home are touched by faith.
Juras que gosta de Dragon Age.
É que a parada é que ele cria músicas inspiradas pelos jogos.
Pelos jogos, exato. Não é a música do jogo, é a música dele que ele faz sobre os jogos, assim. Tem uma do The Witcher que tem quase 8 milhões de visualizações.
Ele que faz tudo?
Tudo, ele é tipo a banda de um homem só, assim. Grava até os back vocals, o cara grava tudo.
Ele é tipo o...
Tipo Lenny Kravitz, tá ligado?
O Blind Guard, Blind Guard? Não é? Do Bat Song.
Chevy Shake é o louco.
É, isso faz tudo sozinho mesmo.
Faz a capa, faz as...
O Blind Guardian, né? O que faz as músicas do Senhor dos Anéis, né? As músicas baseadas.
Sim, é o que faz inspirado...
Ele faz em videogame, né? Ele faz inspirado em jogos de videogame.
Uhum.
Excelente. Edu, quarta música.
Vamos lá. No quarto lugar, uma música... Uma série clássica aí, que inclusive vocês falaram recentemente. A música da série Sonic...
Ó. Oh.
Soniczinho, aí sim.
Qual Sonic?
É engraçado assim, porque Sonic teve um histórico de jogos não tão memoráveis, digamos assim, né? Mas em compensação com música sempre foi sensacional. Assim, difícil você ter jogo do Sonic com a música zoada, né? Mas é. tem umas que. Então, inclusive, essa talvez seja mais pop rock aí que eu vou indicar na parada. Que é do nosso glorioso Sonic Adventure 2, a Escape from the City, que eu sei que o Bruno sabe cantar inteira também.
Aê.
Ah, aí sim.
Não,
mas...
Bruno, você tá desanimado?
Tá guardando as energias.
Você anda desanimado, Bruno?
Não. Excelente música aí.
Não, mas a música é legal mesmo. Eu amo gosto. Essa música também, cara.
É que a pessoa acha que eu tô desanimado, mas não é, que eu tô prestando atenção no programa, porque a estrela desse programa é o Edu, não sou eu. Mas é... Essa, eu adoro a trilha de todos, quase todos os Sonics.
Eu lembro que quando saiu o trailer do filme do Sonic lá, o primeirão, o esquisitão.
É, os caras colocaram.
Gangsta Paradise, né? Só que aí fizeram uma versão com essa música e ficou muito melhor, cara.
Ah, excelente. Sonic Adventure 2, inclusive, que saiu ali no começo dos anos 2000, 2001 ali, né? E esse gênero musical estava em altíssimo.
O punk rockzinho ali, né?
O punk rock ali do meu meu Green Day, né? Meu
Blink.
Blink 182.
Né? É, você tem uma cara de Blink mais, assim.
A galera do punk rock começaram a ficar forte ali. O próprio Offspring ali, né? Que era um pouquinho mais pesado, né? Mas...
Offspring foi bem antes, na verdade. Foi antes, né?
Mas essa galera acabou explodindo meio que junto, assim, né? Porque...
É, sim, o pop punk, o punk californiano, Offspring, Green Day, Bad Religion, estourou meio que depois do final do grunge lá, né? Depois da...
Exato.
Que o Cobain morreu, pá, 94, 95, começou a aparecer essa...
Edu, por favor, coloque aí a sua quinta música desse Pancatop.
A quinta música é outra daquelas que eu ouvi a primeira vez no game e foi do primeiro jogo que eu terminei na vida, assim, no Nintendinho, que foi o Super Mario Bros. 3,
já trazendo nosso glorioso... Caraca,
hoje sim,
nostalgia, saudades, mas não havia nostalgia.
Hoje em dia, esse Felipe aí, ó, antigamente era bom. Ah, meu Cash 50, brincadeira de criança.
Ah, Felipe muito novo, só quer falar de PS4.
Felipe só quer saber de Crash.
Eu vou trazer uma versão de um cara que ele é muito bom, o chamado String Player Gamer. Inclusive, eu usei essa música no final daquele programa que a gente fez, quando a gente fez homenagem pros 5 anos do 99, lembra? O Felipe, lembra?
Sim, foi em 2014 aquilo?
2015.
15,
é. Eu lembro que antes da gente gravar, eu já sabia que ia terminar com essa música, assim, cara. E que pra mim é uma música mega marcante. Essa versão desse cara, eu acho... Vejam mais vídeos dele também, ele é muito... É outro cara que faz... Serviço de banda de um homem só. E ela é orquestrada, mas eu acho que ela pega todo o espírito, assim, desse tema do Mario Bros. 3. Quem terminou o jogo, com certeza, vai lembrar.
É do final?
É.
Boa demais, meu Deus.
Nostalgia.
Cara, mas esse arranjo aí é...
Felipe, isso eu quero saber de Fortnite, ó. Lazarento.
A 89 vezes é mais engraçado.
Felipe, você que não tem senso de humor. Ah. Qual o... Por que o Mario tá triste?
É, o cara é psicopata, Felipe. Né? Não tem senso de humor.
Por que que o Mario tá triste, Felipe? Não, por que que o Mario tá com depressão?
Não sei.
Porque ele passou por uma fase difícil. Humorismo!
Hashtag humor. Sabe o que soa tão bem quanto uma música desse Pancatop?
O que, Jurandir? Diz pra nós.
A Lura, rapaz! A Lura é músicas pros nossos ouvidos e conhecimento pro nosso cérebro, né?
Ó, oh, pega esses slogan. É,
pega aí, rapaz. Oh. Pega publicitários, rapaz. alura.com.br/promoção/99vidas. Você acessando por este link ou clicando na postagem, você já ganha R$100 de desconto e tem acesso a mais de 1000 cursos na Lura, rapaz. Que coisa bonita, hein? 1000 cursos é muito curso.
Inclusive, se você quiser criar slogans assim como o Jurandir fez, tem curso de marketing digital ali também, para você investir no seu lado propagandeiro da internet.
Tem cursos de SEO.
O que é SEO, Jurandir, para quem não conhece?
Rapaz, inclusive, eu vi agora que eu fiquei surpreso, desculpa, Evan, tá? Mas eu fiquei surpreso aqui que tem curso sobre mídia paga. Que é uma parada que muita gente tem dúvida. Ah, eu tenho um negocinho, eu tenho uma empresinha aqui, quero colocar anúncios no Instagram. Como é que eu faço? Tem curso. Ah, eu quero colocar AdWords no Google, porque quando o cara digitar, sei lá, quadros de videogames. Aí o cara faz, ele tem uma empresa de quadros de videogames. Como é que eu faço pra minha empresa aparecer ali no comecinho? Tem curso, curso de Google AdWords. Crie suas primeiras campanhas. Que coisa maravilhosa, não sabia, mano, que tinha isso, mano. Que maneiro, mano.
É isso, muita gente não sabe, né, cara? Porque hoje em dia a galera fala assim, ah, tem que criar uma página no Facebook. E a gente sabe que não é bem assim, você não vai vender nada só tendo uma página no Facebook. Então, você profissionalizando... O cara que faz esse curso, inclusive, ele pode sair oferecendo por aí, pelo comércio do bairro, que ele presta esse tipo de serviço. E prestar, tipo, uma consultoria, falando, ó, oh, vou cuidar da sua parte de marketing digital e mídia paga na internet.
Eu acho até que os cursos, eles se correlacionam, né? Esses cursos de mídia paga e do próprio SEO, né? Porque meio que um depende da outra, né? Você precisa otimizar o seu campo de busca. Tipo assim, quando você vai criar um site, você tem que colocar palavras-chave que definem seu site, né? As keywords. E aí você fala assim, ah, o que é uma keyword de uma empresa de quadros de videogames? Quadros, videogames, artes de videogames.
Personalizar.
Personalização de artes de videogames. Se bem que essas keywords são muito grandes, né? Tem que ser algo, sim, mais simples. Sim,
então, exatamente.
Né?
As técnicas de SEO são o que vão ajudar o teu conteúdo a chegar mais longe, a aparecer com maior destaque quando alguém for buscar aquele conteúdo.
E ser achado mais rápido também, né? Porque às vezes o cara, ele digita duas coisas e se seu site estiver bem posicionado e bem organizado, ele vai achar na primeira página do Google, né?
Exato. Inclusive, um dos cursos nessa, vamos chamar, área de conhecimento aí, que é marketing digital... Um dos cursos da Lura é justamente conteúdo. Porque não adianta otimizar pra caramba o site e o cara chegar lá e não ter aquele conteúdo que ele buscou. O trabalho do Google é jogar a pessoa naquele site e aí o usuário da internet tem que consumir aquele conteúdo que foi bem feito e otimizado e pensado pra aquele site. Então, fazendo os cursos, mano, tem muito conteúdo.
Eu vou dizer, você tem um negócio pequeno, simples, ah, quero começar a vender produtos e tudo mais, você precisa ter esse conhecimento, porque hoje em dia... Não tem como você vender se você não trabalhar bem a propaganda do seu produto, seja em Instagram, seja em Google, seja em Facebook, em outras redes populares, até Twitter, né? Normalmente as pessoas investem muito em Google, Facebook e Instagram, né? Instagram acaba sendo colado ali, né, com o Facebook. Facebook não é uma rede que o pessoal tá utilizando muito, mas Instagram e Google, cara... Todo mundo que quer alguma coisa, ah, restaurante de sushi... O cara bota lá no Google, mas se você estiver bem posicionado, você vai aparecer lá no começo, né? Tem que saber vender o seu produto e entender como funciona. Não é fácil, porque não é muito simples de achar por aí. Cursos Mequetrefe tem um monte, né? Mas a Lura tem cursos organizados aqui, sequenciados. Tem curso aqui, por exemplo, o curso de SEO. 6 horas de curso com vídeo, com apostilas, com um monte de coisa bacana para você aprender muito. alura.com.br/promoção/99vidas, acessa por esse link e você tem acesso a conteúdos maravilhosos na Lura. Edu, por favor, continuando aí, sexta música.
Não, vamos lá, trazendo agora aqui a música que sempre que começa a tocar bate uma inspiração assim, cara, em qualquer pessoa.
Do Rock Balboa.
Essa também, cara, né? Tanto a do Bill Conti lá, quanto a do...
Greed.
Não, a da música do...
Eye of the Tiger.
Eye of the Tiger, né? Well, Eye of the Tiger é uma das músicas mais motivadoras de todos os tempos. Não, mas eu tô falando aqui do tema principal de God of War 2.
Oh, sobe o som aí, rapaz!
Eu chamo de música do God of War 2.
Uma nota, o cara já tá pegando as armas pra ir pra cima da galera.
God of War é um clássico, né?
Pô, se a gente parar pra pensar, cara, se tem uma coisa que a galera que compõe trilha da Sony também faz, infelizmente os compositores não têm tanto nome assim, porque ó, geralmente é um time, mas pega os jogos principais, não só da Sony, de franquias no geral, mas olha a qualidade de composição desses caras, velho.
É
a pessoa pode até não gostar do jogo, mas pega lá o tema... do Uncharted, que a gente já mencionou aqui, pega o God of War.
Cara, mas é engraçado que, principalmente hoje em dia, videogame no geral tem música muito boa. Às vezes o jogo em si é ruim, mas não. A música geralmente é muito boa.
Ah, mas tem uns caras que se superam aí, bicho.
Eu fico pensando, por exemplo, até tipo um jogo tipo The Order, assim, que é um jogo bem medíocre, assim, e a trilha sonora é fantástica. Um bagulho muito, muito, muito bem feito, assim.
Com filme isso às vezes se aplica também, né? Porque tem um filme chamado Fúria de Titãs, que é muito ruim, tem uma trilha sonora maravilhosa.
Geralmente a trilha de videogame é uma parada que é muito boa. Assim. O nível de música de videogame é muito alto.
O próprio tema recente do Pearl McCready lá, do God of War, é animal também.
É que ele é um cara até bem famosão, assim, né?
Sim.
Compositor de Battlestar Galactica, eu acho, né?
Será que não é porque antigamente os caras não davam tanta atenção pra esse aspecto do desenvolvimento e hoje em dia estão dando a devida atenção?
Ah, sei lá, hein, cara. A gente teve uns Koji Kondo, os David Wise
também da vida. Também era bom pra caramba a música.
Mas aí o cara que era muito bom, ele se destacava, entendeu? Não era assim, todos os jogos tinham David Wise. Ah, faz uma música aí genérica. Tanto que a gente exalta e lembra muito dessas músicas marcantes de antigamente por isso. Porque elas se destacavam absurdamente naquela época. E hoje em dia é meio que o que o Felipe falou. Qualquer jogo mediano, até nos jogos indies... Tem um cara mediano pra cima desenvolvendo a música.
Até porque vamos combinar também que orquestrada as músicas ficam bem melhores, né? Qualquer versão de música, você bota uma orquestra já dá um upgrade aí geral, né?
A geração 32 bits ali ganhou muito, né? Porque as músicas em MP3, dava pra colocar as orquestras.
Exato. Ali, tudo. E dá essa sensação de grandiosidade, né, cara? Às vezes a música nem é tão boa, mas é uma orquestra, você já fala, eita, nós.
É, aqui é toda orquestra, violino e coralzinha. Quer dizer, a frase do cast.
Tá louco, coralzinha é apelação.
É. Excelente, Edu. Sétima música.
Bom, sétima música, já que eu homenageei o glorioso Koji Kondo há uns tempos atrás, aqui vou homenagear outro monstro sagrado aí da Nintendo, que o cara compôs uma das trilhas sonoras que, na moral, cara, assim... E olha que é um jogo que eu não sou nem mega fã também, mas você tem um jogo assim, com a trilha sonora que, cara, acho que é perfeita, assim, não tem o que falar, é a trilha perfeita, que é a do nosso querido Super Mario Galaxy, e o tema, ele faz aquele esquema Koji Kondo, né, faz várias versões usando em cima, variações em cima do tema, e essa aqui que é a música da Gusty Garden Galaxy. Sentimento de magia do que passa assim essa música, que é do nosso glorioso Mahito Yokota, o cara que o Koji Kondo trabalhou com ele no Galaxy, né? Mas o Koji Kondo acho que fez umas 3-4 músicas assim.
Curioso é que o Mario Galaxy a trilha sonora parece de um parque temático assim da Disney. Sim. Sabe? Ela é meio épica assim, né? Parece que vão entrar as atrações do parque agora, sabe? É muito bom. Mario Galaxy é um.
Nossa, essa música é demais. Clássico.
Quem é que fez a trilha, hein?
O Edu falou aí.
Mahito Yokota.
Yokota, é.
Ele fez trilha de outra coisa?
Fez, vai estar até hoje na Nintendo. É que ele trabalha muito em parceria, assim. Eu sou o Mario Galaxy 1 e 2, que acho que ele fez a maioria das músicas, assim. O 1, principalmente.
Mario Bros. Ultimate tem coisa dele.
É engraçado que, em determinado ponto dessa música do Super Mario Galaxy, parece alguma coisa de Kingdom Hearts, né? Tem uma coisinha de Kingdom Hearts também? Uma coisa meio empolgante assim.
É, se você substituir. Botar essa música de fundo e editar um vídeo com Sora e Donald de Pateta em Altas Aventuras, encaixa pra caralho, né?
Encaixa pra caramba. Muito bem, excelente escolha. Edu, oitava posição da sua lista aí. Na verdade, oitava música, no caso, né? Na oitava posição.
E essa é. Eu não vou considerar uma trapaceada assim, que eu vou também pegar uma versão ao vivo. Que é uma música também de um jogo que eu gosto muito, joguei. É da série Final Fantasy. E por incrível. Você acha que ninguém diria uma música do Final Fantasy 1?
Meu Deus do céu!
Eu sou, cara, mega fã. Eu comecei jogando, né, no Final Fantasy 1. Eu fui meio que na ordem do lançamento americano. Assim, eu joguei o 1, depois eu joguei o 2, que na verdade é o 4, né? Depois eu joguei o 3, que na verdade é o 6. Aí pra frente eu fui jogando os outros, que eu conforme. Apareceu o emulador, assim, tal, conforme foram sendo relançados. E o Final Fantasy 1 eu joguei no Nintendinho. E eu lembro até hoje também essa sensação de quando é a música que ela toca depois da primeira missão, digamos assim, que quando você monta a ponte. Eu chamo ela de The Journey Begins, porque é a frase que aparece quando você cruza a ponte, né? So The Journey Begins. E ela é meio que conhecida hoje como tema de Final Fantasy. E eu vou pegar essa versão aqui, que é da Filarmônica de Londres. Tem aquele disco que eles lançaram, cara. Que eles fizeram The Greatest Video Game Music. E essa versão, cara, é pra tocar no coração aí de qualquer ser humano que goste de música. Nem precisa nem gostar de Final Fantasy, velho.
Sobe o som, menino! Virou um tema de Final Fantasy mesmo, né?
Basicamente.
É engraçado que Final Fantasy é uma franquia que ela reutiliza temas de jogos anteriores e as pessoas não percebem, né? Tem muita música de Final Fantasy 6 que tá no 7, de forma um pouquinho diferente. Tem música, tipo, tem algum Final Fantasy anterior do 7 que a música da Aeris, ela já tocava de alguma outra forma.
A da Celes, né? A música da Aeris é total feita em cima do tema da Celes lá do Final Fantasy VI. Digita aí Celes Theme aí que você vai ver.
É, bem parecido, é a mesma melodia.
É.
Bota aí o tema da Celes aí para as pessoas relembrarem, depois coloca a da Aeris aí.
Séries foi uma das que quase entrou aí na minha lista.
Excelente.
O Jogandinho te ajudou, então.
É. Aí. Dá aquela roubadinha honesta. Edu, sua nona escolha de músicas.
Vamos lá. Penúltima, segundo lugar. É um jogo que eu amo. É um jogo que eu e o Bruno Felipe já falamos a respeito dele já. E, aliás, eu fiquei pensando qual tema eu escolheria, né? Eu vou pegar uma versão que até já usei antes também, que é ao vivo, que é do Braid, a Downstream. Eu fiquei muito, sei lá, sem conseguir decidir se eu escolheria Downstream ou Lullaby 7, mas Downstream é demais, assim. E é engraçado que a história do Braid, as músicas, elas foram pegas num site de licenciamento de músicas, elas não foram compostas, assim, pro jogo, né?
Sim, era de graça.
Não, de graça não, né? Era pra licenciar, assim, no caso. Eu vou pegar essa versão ao vivo também, que é de uma violinista chamada Seda Baikara e de um violonista chamado Wolfgang Vreckrum, que é muito boa essa versão. Eu sempre que eu posso, eu toco ela em algum lugar também. E, velho, essa música também é outra coisa maravilhosa, assim, velho.
Sabe essa menina? Braid é um jogo muito tocante, hein?
Demais.
Demais. Acho que o Evandro trouxe num 4x4, foi, Evandro?
Sim, a gente falou da trilha, e aí esse é de um site chamado Magnatune, Edu, onde ele isso, foi lá. E aí ele foi legal que tem uma entrevista que ele fala, que ele se preocupou em escolher músicas que tinham a ver com o que ele queria passar dentro do jogo e que conseguiriam funcionar tocando de trás pra frente também. Que isso tem a ver com a mecânica do jogo, né? Você fica voltando muito tempo no tempo. Então não pode soar tão estranho quando a música ela toca de trás pra frente. E todas elas são assim.
E o Jonathan Blow, ele queria que fosse uma parada meio que feita por amor, assim. Não que você contratar pra fazer, o cara não vai fazer com amor, óbvio que vai, mas o cara queria que fosse uma parada assim espontânea, entende? Aí ele pegou esse lance que combinasse com o jogo e que soasse bem de trás pra frente. E as músicas são sensacionais.
Combina muito, mano. Óbvio que ele fez isso porque era que o dinheiro dava pra pagar, né? Ele não conseguia contratar uma galera pra fazer uma trilha sonora original. Mas faz sentido com a proposta que ele quis colocar no jogo.
99 vidas, 162. Sobre Bastion, Limbo, Braid e Journey. Caraca, a gente colocou muito jogo num cast só. Meu Deus do céu, mano.
Desculpa falar, mas acho que foi o maior desperdício que vocês fizeram nesse programa.
Foi pesado.
Mas é por isso que eu acho que a gente...
Antigamente que era bom.
Que era, que a gente tem que refazer esses programas.
Ah, você acha, Jurandir?
Tem gente que reclama, inclusive, da gente ter colocado DuckTales num 4x4.
Ah, mas...
Aí eu, jovem, falando contra os jogos antigos.
Fazer um 4x4 só de Crash, ele vai ver. Já tem, né?
Vocês fizeram, pô. Foi vocês fizeram.
Teve um programa
sobre o Crash 1, 2, 3.
2 né? e 3.
E o Racing? Kart, o
não,
Team Racing.
O Racing, ele saiu no, em outro 4x4 de clones de Mario Kart.
Audácia.
É, muito bem. Edu, sua última música. Como é que a gente faz aqui, hein? A gente encerra o programa
toda,
e...
Toda vez.
Toca no final, é a música que encerra.
Então, já deixar os agradecimentos aqui ao nosso amigo Edu por ter trazido suas músicas. E as pessoas puderam ouvir também a voz do Edu aí, né? Nosso editor clássico aí. Se não, escuta lá no Reload. Pode escutar aqui no 99 Vidas. O Edu trouxe músicas maravilhosas para tocar os nossos corações. Antes da gente finalizar esse podcast maravilhoso, lembrar você que você pode colaborar com o 99 Vidas baixando o PicPay no seu celular aí, baixa aí na sua, né, na sua loja favorita no iOS, no Android, pesquisa lá PicPay e aí depois que você fizer o seu cadastro você pesquisa lá 99 vidas tudo junto, tá? O nome do podcast da gente é 99 vidas tudo junto, não é 99 espaço vidas, é 99 vidas, inclusive em todas as nossas redes sociais é 99 vezes, nosso endereço do site é 99 vidas tudo junto. É muito fácil de encontrar. E aí, se você fizer a colaboração com R$15 todos os meses, você ajuda o nosso podcast aqui a ficar cada vez mais bonito, saindo toda aquela semana, aquela coisa maravilhosa. Nosso editor aqui, nosso Edu, fica feliz. Olha como ele tá sorrindo agora.
Opa!
Edu está sorrindo.
As pessoas não podem ver, mas estou com um sorriso de orelha a orelha.
Exatamente. E... não menos importante, nossos servidores também serem pagos em dia, ficar com a coisa bonita no ar. Quem acompanha 99 vezes há 10 anos sabe que a gente já passou por uns perrengues absurdos, né? Tanto de regularidade, quanto de servidores caindo. A gente lançava um podcast, nosso site saiu do ar, né? Era uma loucura. Baixa aí o PicPay, colabora com 99 vezes, você ajuda o podcast a ficar cada vez mais forte. E não menos importante, todas as semanas, quando sai uma edição do 99 vidas, sai uma edição bônus exclusiva pra você que colabora. Ah, mas como é que eu acesso isso daí? Você vai no nosso grupo lá no Telegram, porque quando você passa a fazer parte do 99 Vidas, você coloca lá R$15 no PicPay, é notificado, nosso amigo administrador Evandro de Fritas, ele vai mandar uma mensagem pra você lá. Inclusive, você pode até lembrar pra gente no Twitter, assim, eu acabei de fazer o cadastro aqui pra agilizar a parada, manda pro DM, fica mais fácil. E a gente acha mais rápido e você entra mais rápido nos nossos grupos lá, principalmente no grupo do Telegram, em que a gente coloca a lista de todos os bônus lançados, mais de 80 bônus.
A gente tá na sequência de bônus aí, ó, mais de 80 bônus disponíveis, cara. Se você tá carente de 99 vidas, assina lá, porque vários ouvintes que assinam há muito tempo falam, são os R$15 mais bem gastos do meu mês.
Bonito, hein? Bonito. Com o PicPay você pode fazer também outras coisas, você pode transferir grana, pode pagar seus amigos aí. Ah, vai comer uma pizza lá e tudo mais. Aí pagou a pizza num cartão só. Aí ficou lá o Evandro me devendo 20 conto. Ele transfere pelo PicPay pra minha carteira e tá suave demais. PicPay é uma ferramenta maravilhosa pra você utilizar no seu dia a dia. E você tá vendo propaganda na TV, tá vendo propaganda no cinema, em todos os lugares. PicPay tá em tudo, inclusive no Big Brother, né?
Eu sempre espero chegar dia 10, 12, assim, que o Sr. PicPay já sabe e ele me manda lá uma notificação pra eu pagar minha conta d'água com aquele cashback bonito.
Aí. É bom. As pessoas não sabem as vantagens, né, cara? Que é muito bom. Você vai pagar a sua conta lá e aí ele devolve 10% do que você pagou. Devolve.
Eu recebi assim, ontem no meu e-mail que era 40%, cara. Caraca. Claro que tem um limite, né? Mas assim, do valor. Mas tinha 40%.
É tipo assim, um boleto de até R$100, uma coisa assim, né?
É, um negócio assim. Mas tinha 40%, cara. O Evandro já falou várias vezes, às vezes você não tá usando, você tá deixando de ganhar mesmo, né, cara? Na verdade, você tá perdendo dinheiro, né?
você poderia não estar perdendo.
Exatamente. Olha só, vamos finalizar esse 99 Vidas. Edu, qual a sua última música do seu Pancatop especial?
A última, acho que pro Felipe e o Bruno já deve estar ligado em qualquer, que é meio óbvio aí, né?
Tem uma noção.
Não, é a clássica. É a clássica lá do... Tipo, como é o do... The Age of Paris, não. Do Baba... Como é?
Babaeto.
Ah, é. Acertou em cheio.
Mas essa música já tá no Pancatop, não?
Não.
Não, tá não.
Ué, o Evandro não escolheu?
E eu vou
não.
Abrir a lista dos caras aqui, hein?
Tema de Civilization 4, na versão ao vivo aí do Angel City Choral. Christopher Tin, cara, o cara... É outra que eu fiquei assim, entre a Baba Yetto ou a Sono de Volare lá do Final Fantasy. Do Civilization 6, que também o cara conseguiu fazer uma música tão boa quanto, mas Baba Yetto é sensacional. Não é à toa que foi a primeira música relacionada a videogame a concorrer a vencer um Grammy, né? Depois Journey também venceu e tal.
É isso. Sobe o som e até a próxima semana. Tchau.
Eu vou ajudar o Edu, vamos cantar junto então, Edu, vamos lá.
Aí, Bruno cantor, é esse Bruno que a gente quer. Got places to go, gotta follow my rainbow.
Can't stick around, rather keep moving on. Cause what lies ahead, only one way to find out. Must keep on moving ahead. No time for guessing, follow my head instead. Trusting in what you can see. Take my lead, I'll set you free. Follow me, set me free. Trust me and we will escape from the city. I'll make it through that to you. Follow me.
Muito bom,
tá ligado,
cara.
Que eles vão louco, bicho. Deixar, né? Quem sabe faz ao vivo.
Vamos aplaudir.
É.
Jurandir, cinema. Minha mulher é que nem o Thanos. Conhece o Thanos, aquele lá dos Vingadores?
Conheço.
Porque ela estala o dedo, ó. Dinheiro some da conta.
Caralho, meu Deus do céu, mano.
Humorismo, Jurandir.
Eu vou trazer uma também. Por que vai, que o Mario Pequeno... Vai lá, por que que o Mario Pequeno não morre na fase d'água?
Por quê?
Porque ele é marinho.
Parabéns.
Caralho, virou uma fita aqui pra poder cavar um lugar na Zorra Total.
Não, momento Danilo Gentili, cara. É. A menina lá, a ex-namorada do Neymar, a atriz. Ela tinha que chamar Bruna Magrezinha, hein? Tá muito magra.
Não foi engraçado isso aí?
Mas eu passei, né, porra?
Qual estado que solta Hadouken?
É o Estados Unidos.
Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro.
O Jurandir jogou piada de videogame no Google.
É. Foi.
Pegou a primeira. Tem que inventar, caralho.
Não tem como inventar aí.
Não tem como inventar.
Qual o café preferido do gamer?
Cafézinho de artista. Felipe gosta.
Nescafé.
Boa
senhora.
Boa, hein?
Mais uma. Por que o Mario perdeu o processo para o Sonic?
Porque foi lento, o Sonic é rápido?
Não, porque a justiça é cega.
Cega!
Que legal.
Onde é que os X-Men tomam banho?
Já mudou.
Mas não é de game, mas... só, caralho.
No
Xbox. Jogo dos X-Men. X-Men vs Street Fighter.
Muito bem. A última pra finalizar é homenagem
ao Manny Calzer. Não, onde que eles tomam banho?
Ele não falou. É? No Xbox. Falei, hein?
Quê? Eles tomam banho? Ah, tá. No box.
Xbox.
Ok.
Nossa, mano.
O que é um estudante de sexto ano de medicina mal intencionado?
Não sei.
É um Resident Evil.
Abraço, Monique.
Tá engraçado a metade vidas aí.
Tá muito.
Qual bloco, game bloco que está sempre gripado, Evandro, pra você aí?
É o... Não sei, mano.
É o Overwatching.
Meu Deus do céu, cara.